E aí, qual desses produtos agropecuários que eu vou citar na sequência te deixou com um patrimônio maior? O milho, a soja, o bezerro, o boi magro, o boi gordo? Hã? Qual desses? O que você acha? Esse é o tema do nosso Notícias do Front, especialmente para você, assinante do nosso canal, do nosso veículo de informações pecuárias. Em nome de Alflex, Alflex é identificação animal, o resto é brinco. Em nome de Asbran, a indústria que reúne a associação, que reúne 80% da indústria de suplementação mineral do Brasil, abrem esse nosso Notícias do Front. Moçada, vamos lá. Todos esses produtos que eu citei apreciaram, ou seja, subiram de valor em 2020. Tá certo ou não? Vamos pensar o milho. O milho quase que dobrou de valor, né? A soja também aconteceu algo semelhante. A arroba do boi subiu aí. Se a gente pegar, começar o ano com R$200 e terminar aí nos valores de hoje, 280, né? A gente está falando de um incremento aí de 40%, tá certo? R$80 em cima de 200. O bezerro subiu fortemente. A gente começou o ano aí em valores bastante, que a gente nem sonhava em chegar nesses aí, indicador de bezerro R$2.500, R$2.600, né? Uma alta extremamente forte, a mesma coisa do boi gordo, todo gado de reposição. De todos esses produtos, é óbvio, que todos esses produtos compõem a renda da agropecuária, na sua maior fatia. E no fluxo de caixa anual, eles compõem as receitas das fazendas e, no caso de uma receita bem superior à projetada, o nível patrimonial do pecuarista, do agricultor, ele melhora, ele vai para cima. Então, assim, na sua opinião, queria que você parasse para pensar aí, desses produtos, qual deles elevou mais o patrimônio do agricultor ou do pecuarista em 2020? Ah, o que você acha? Tem que pensar também em produtividade, porque o sujeito às vezes tem um produto que tem preço, mas não tem muito produto, né? Então o faturamento é quantidade versus preço, né? Qual que é a sua opinião? Hã? Moçada, eu vou dar a minha opinião. O que mais aumentou o patrimônio do agropecuarista em 2020 não foi o bezerro, tá certo? Tá descartado se você votou no bezerro. Não foi o boi magro, também tá descartado. Tampouco foi o boi gordo. Hã? Sobrou quem? Hã? Não foi o milho. E aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, e eu te digo, não foi a soja. Ué, mas eu não estou entendendo aí. Essas opções aí que você... Então não foi nenhum? Não. Não foi nada disso que aumentou de fato o patrimônio do agricultor e do pecuarista. E eu vou contar aqui, compartilhar com vocês a minha opinião em nome de MSD, Saúde e Nutrição Animal e Reprodução Animal, VMAX, aditivo à base de virgem amicina da Fibro, Cargill Nutron, a pecuária de corte muito bem representada na sua vertente nutricional com essas marcas consolidadas no Brasil, UPL Pronutiva, a empresa que une com esse programa Pronutiva biosoluções e proteção para que você tenha uma saúde vegetal plena. Sicoobi Crede Goiás, você que é de Goiânia, você que tem agropecuária, principalmente agricultura e pecuária, e quer ter um tratamento de iguais na sua agência, ou seja, você como pecuarista, agricultor, quer ser tratado por pessoas que entendem o seu problema, porque também são pecuaristas e agricultores, está na hora de você abrir uma conta lá com a turma do Sicoobi Crede Goiás, do setor marista em Goiânia. E por fim, Boitel da Agropecuária Grande Lago, a turma lá capitaneada pelo Dênio, né, e Companhia Limitada, que nos dá o prazer de sermos parceiros de negócios há alguns anos e contribui de forma significativa para o andamento da nossa pecuária aqui em Goiás. Sem mais delongas, a minha opinião é a seguinte, moçada. Nada disso aumentou a renda, o patrimônio, melhor dizendo, do pecuarista. Milho, soja, boi, boi magro, bezerro, né? Tudo isso aumentou a renda, mas o patrimônio do pecuarista e do agricultor foi aumentado pelo valor da sua propriedade rural. Pessoal, eu estava conversando com uma turma muito bacana aqui em Goiás que compra, que assessora a comercialização de propriedades rurais. E eles me contaram, e eu já tinha visto alguma coisa nesse sentido, mas foi muito bacana conversar com quem está exatamente nesse setor. E eu tenho certeza que isso também acontece em vários outros estados do Brasil, porque não no Brasil como um todo. Basicamente, quem tinha propriedade rural à venda em 2020 só continuou com a empreita da venda se o motivo da venda é custear uma conta, custear a aquisição de uma outra propriedade rural. Ou algum outro motivo de ordem pessoal, né, inadiável. Quem estava colocando a propriedade à venda, ou quem já tinha colocado a propriedade à venda, mas não está matando o cachorro a grito, retirou a propriedade de venda. Então o que a gente está observando é uma menor oferta de fazendas à venda. Por outro lado, a demanda, se por um lado a oferta de fazendas à venda caiu, é fato que consumado também, que a demanda por fazendas aumentou. Agricultores e pecuaristas que acertaram a mão nesse ano, que fizeram receita de maneira muito forte, se encorajaram para comprar outras propriedades rurais e saíram ao mercado. Isso é um movimento muito, muito, muito forte. O produtor está capitalizado e vários deles resolveram que era hora de trocar o valor de venda, que foi muito bem vendido, de suas respectivas produções, por mais um pedaço de terra. Outro grande motivo que fez aumentar a demanda foi o fato da gente ter hoje uma economia com juro real negativo. Nós temos uma Selic em 2% e uma inflação acima de 3%. Portanto, a inflação de alimentos está bem acima disso, mas quando a gente considera a inflação, o índice oficial de inflação do Brasil, o IPCA, né, nós temos um juro negativo. Então, grandes volumes de dinheiro foram tirados do banco e entraram para o campo de jogo. O dinheiro saiu do banco, ele estava no banco de reservas, literalmente, e saiu para o campo de jogo, saiu para jogar. Então, a demanda por propriedades rurais aumentou. Então, se por um lado você teve uma oferta diminuída, porque a grande maioria das propriedades rurais que estavam à venda foram retiradas de venda, você teve, por outro lado, a demanda aumentada. De modo que é um risco muito grande quem tem a cabeça de vender uma propriedade rural numa área e comprar outra propriedade rural, que é um movimento muito, muito comum, né, numa área menos valorizada. Se você primeiro ache a fazenda antes de vender a sua, porque vai ser muito mais fácil, provavelmente, você vender a sua fazenda do que achar uma para comprar. Teve muita gente que fez esse movimento, vendeu a fazenda, achou por bem a hora de realizar esse ativo, e tem de fato gente que está pensando nisso. Ora, Se a terra vale o que ela produz em 10 anos e o que ela produz em 10 anos está alto, é hora de vender fazenda e comprar numa região mais em conta. E teve gente que fez isso e passou aperto. Por quê? Porque conseguiu vender sua fazenda, a liquidez de venda aumentou, mas não está conseguindo repor a fazenda, se assim a gente pode dizer. Tá certo? Então é muito comum esse raciocínio, muito cuidado com esse raciocínio, né? Antes de vender, arruma uma para comprar. Teve até uma história de um sujeito que vendeu a propriedade, mas ele não tinha achado a propriedade que ele queria comprar, e ele teve que sair desesperadamente fazendo 5 propostas, né, em fazendas ao mesmo tempo, sem esperar receber a resposta negativa de nenhuma delas, já fazendo proposta em outra, porque senão ele ia ficar sem poder comprar, sem comprar imóvel rural onde ele queria, né, no, dentro do ano ainda, por questões fiscais. Tá certo, moçada? Então, assim, isso ainda está passando despercebido. Algumas regiões ainda não tiveram valorização, né? Eu tive muitas consultas no começo do ano e eu me pediram opinião. E aí, eu estou a fim de vender, mas não é uma necessidade. E aí, o que você acha? Eu falei, olha, acho que não é ano de vender fazenda. Lembro muito bem de uma pessoa que uma senhora do agronegócio me pediu opinião, e eu falei, olha, se você quer proteger o patrimônio da sua família, acho que você pode esperar um pouquinho mais na venda. E assim, acho que ela fez, e fiquei até orgulhoso do resultado, porque esses dias ela me ligou de volta e agradeceu a dica. Gente, é esse o grande ganho patrimonial do ano. Pouca gente está se atentando a isso. Muito cuidado a vender propriedade, em comercializar a propriedade hoje. Em várias regiões, a turma se atentou que os produtos que a terra produz subiram de preço, mas a terra ainda não. Muito cuidado, muita atenção com esse movimento, e esse é, de fato, o maior incremento patrimonial que o agricultor e pecuarista teve em 2020. É isso, moçada, mais uma reflexão do Notícias do Front, espero ter agregado aí para você. Fique com Deus. Aquele ditado de que quem vende fazenda, não compra, né? Talvez, se não abrir o olho, talvez não compre mesmo, né? A terra costuma valorizar em saltos, e decisivamente esse foi um ano que ela deu um salto. Um abraço, até a próxima semana. Boa reflexão, ponderação na hora de mexer no patrimônio. É uma cifra muito alta e exige estratégia e sempre cautela. Um abraço, até a próxima.